podcast depois. Eu sou a Gabi Mesa Capa, sou psicóloga e consultora de criatividade da Psi Criando, e hoje eu vou conversar com vocês a respeito de como definir prioridades para ter uma rotina criativa. Estou enviando aqui uns convites para o pessoal participar. Vamos esperar uns minutinhos, já já a gente começa a nossa live. Bem-vindas! Oi, Dedê! Oi, mãe! Que gostoso vocês estão aqui! Bom, a gente vai conversar um pouquinho sobre, então, como definir prioridades. As coisas que eu vou falar aqui no nosso, na nossa conversa de hoje são baseadas em dois materiais principais, tá? Um é do Christian Barbosa, talvez vocês conheçam, porque ele tem vários livros relacionados com produtividade. E o outro é material do grupo de estudos da UFSCar chamado ProEstudo, que desenvolveu uma série de estratégias aí, mais focadas na organização do tempo de estudo e outras estratégias relacionadas com otimização do estudo. Porém, a gente pode se apropriar de algumas dessas ferramentas e para qualquer tipo de organização de tempo da vida também. Então, depois, se vocês tiverem curiosidade, vocês podem procurar mais informações, mais materiais dessas duas fontes. Tá? Vou dar só mais uns minutinhos para ver se o pessoal que eu convidei aqui aparece e a gente já entra no assunto. Enquanto isso, vão pensando aí quais são as dúvidas que vocês têm a respeito de prioridade, como definir prioridades, como que isso pode impactar a vida, né, de vocês, o que que vocês consideram que é uma prioridade, o que não é. Né? E aí a gente já começa essa conversa, tá? A mesma coisa de sempre. Aqui no começo eu vou falar um pouquinho mais da parte teórica, vamos dizer assim, e depois nós vamos para uma discussão, uma conversa sobre o como, né? Como que a gente resolve essas coisas todas. A gente vive num mundo que exige cada vez mais da gente, né? É um excesso de informações, é um excesso de tarefas que a maior parte das pessoas está sujeito hoje em dia. E quem se organiza, né, muitas vezes para preservar um tempo de qualidade de vida, para preservar um certo ritmo menos acelerado, às vezes, dependendo do ambiente que está, inclusive sofre assim uns olhares meio tortos, né? Pelo menos, no mínimo. Eu lembro uma ocasião, vou contar uma experiência pessoal. Eu trabalhava num lugar que a maior parte dos contratos, né, da forma de funcionamento ali, era baseada em projetos enviados para receber financiamento público, né? Então, era por meio de editais e tudo mais. Você tem uma série de características ali, tem que cumprir uma determinada carga horária e tal. O que que acontece, né? Nesse ambiente, além de você ter esse processo relacionado aos projetos, né, o andamento dos projetos, também existia um certo caráter, vamos dizer assim, de causa, né? As pessoas estavam trabalhando ali não só pelo dinheiro, mas porque elas acreditavam no que elas estavam fazendo e aquilo tinha um impacto social importante de fato. E acabava que as coisas se confundiam um pouco, um tempo de dedicação para o trabalho, um tempo de dedicação na base da militância, do voluntariado. E a maior parte das pessoas ali fazia uma carga horária de trabalho muito maior do que a prevista nos seus contratos de edital, né? E aí tinha uma pessoa que ela cumpria o que tinha que cumprir, né? Ela fazia de acordo com o que estava definido pelo contrato, né? Fazia a carga horária que era combinada pelo contrato. E essa pessoa recebia uns olhares tortos, corriam uns comentários de corredor, sabe? Que era uma pessoa menos comprometida, que era uma pessoa menos dedicada. Quando, na verdade, as outras pessoas estavam, inclusive, perdendo qualidade de vida, perdendo saúde mental por estar trabalhando demais. Minha filha acabou de entrar aqui. Fala um oi, amor. Mamãe tá trabalhando, tá, meu anjo? Você pode ficar aqui no meu colinho quietinho, tá bom? Então tá bom. Ah, então tem essa questão, né? De às vezes a pessoa que ela tenta levar um ritmo de vida, de trabalho, principalmente quando ela está num ambiente de contrato, ela acaba sendo prejudicada nas suas relações interpessoais no trabalho por conta de simplesmente cumprir uma carga horária humana, né? E não uma carga horária que ia, né, danificar a saúde mental dela. Então, isso pode acontecer, né, tanto com quem está no sistema de contrato, quanto com quem está num sistema de trabalho autônomo, né? Que às vezes eu acho que é até pior, porque o trabalho contratuado, você tem ali alguns parâmetros, né, de definição de tempo de trabalho, de carga horária, de férias, de, né, uma série de características que você tem um respaldo do contrato, né? Então facilita. E você tem toda uma organização, toda uma instituição que banca aquela organização de tempo, né? Então você não está sozinha ali tendo que fazer o negócio acontecer. Quando você trabalha como autônoma ou quando você gere projetos, né? E aí não precisa ser nem no âmbito de trabalhar mesmo, vamos dizer assim, para fora, para gerar renda, mas quando você gere projetos, você tem essa demanda social que você introjeta, né? Então, você acredita que você tem que fazer aquilo naquele ritmo de trabalho, ou a coisa não vai dar certo, ou a coisa não vai funcionar. E aí você vai perder oportunidades, aí você vai perder clientes. Ó, amor, vamos dar um tchauzinho? Papai vai ajudar você a brincar um pouquinho. Um minuto, gente. A minha criança aqui, ó, tá querendo ficar comigo. Ai, né, meu amor? Mãe empreendedora na quarentena, é isso aí, tá?
Desculpa.
Tudo bem. Ai, ai. Ó, enquanto ela estiver tranquilinha, tudo bem, tá? Fica meio por perto só. Pronto. Desculpa, gente, pela interferência, mas vamos lá. A Cris mandou uma carinha com coração aqui. Aliás, um monte de gente chegando. Sejam bem-vindos. Bem-vindas, na verdade, são todas as mulheres que estão aqui. Ela quer ficar aqui. É um grudinho, é meu amorzinho essa aqui, ó. Enfim. É bom que ela vai vendo a mamãe trabalhar, né? Aí ela aprende um pouquinho como é que funciona o trabalho da mamãe, porque às vezes fica uma coisa muito abstrata para quem tem criança em casa, né? E está fazendo home office, às vezes fica uma coisa muito abstrata. É maternidade real, Cris, é isso aí. Eu ia querer também, com certeza. Bom, vamos lá então, gente. Então, quando a gente trabalha por conta, ou quando a gente trabalha com um trabalho que a gente chama de reprodutivo, que são as tarefas domésticas, são as tarefas maternas, né, ou paternas, ou de tia, a gente acaba até tendo uma cobrança, às vezes, maior do que quem está inserido numa instituição, de fazer, de ter produtividade, de trabalhar o máximo possível, e isso acaba podendo prejudicar algumas dinâmicas de vida que vão trazer um impacto importante assim para a saúde mental, às vezes até para a saúde física, dependendo da situação. E a gente perde qualidade, tá? Então a gente, em nome de uma produtividade muito grande, a gente que trabalha demais, a gente descansa de menos, a gente se cuida de menos, e com isso a gente perde produtividade em vez da gente ganhar produtividade, como o nosso senso comum diz que acontece quando a gente trabalha diretão, um monte, todo o tempo livre que eu tiver, eu vou estar trabalhando, vou estar pintando, vou estar desenhando, vou estar fazendo venda, enfim. Então é uma coisa que a gente precisa tomar um certo cuidado, porque é um mito de que quanto mais tempo a gente trabalha, mais a gente produz. Na verdade, a gente tendo um equilíbrio das nossas tarefas, das nossas dedicações, dos papéis que a gente que a gente assume, né? A gente tem mais qualidade no que a gente está fazendo, e com isso a gente tem mais produtividade também. Agora, para a gente conseguir deixar isso em equilíbrio, a gente precisa saber definir prioridades, né? Por quê? E prioridades, eu estou colocando no plural, já é errado, tá? Porque quando a gente prioriza muita coisa, na verdade, a gente não está priorizando nada, né? Quando a gente quer que tudo seja de máxima importância, todas as coisas vão ficando no mesmo degrau, e quando elas ficam todas no mesmo degrau, elas estão competindo pela sua atenção no mesmo nível. Então, quando você põe muitas coisas como prioridade, você acaba não conseguindo priorizar nada. Você não consegue dar uma importância maior para nada na sua vida. Então, prioridade, por definição, teria que ser uma só, né? Teria que ser uma coisa só para você realmente destacar das outras, né? E normalmente não é isso que a gente faz. Normalmente a gente coloca uma série de coisas como prioridade. E aí a gente fica perdido. E aí a gente fica sobrecarregada, né? Então, bom, essa é uma das coisas que é importante para ir refletindo, né? Será que as suas prioridades estão no plural? Ou será que ela está no singular, né? E se estão no plural, será que elas de fato têm o mesmo grau de importância? E aí a gente entra num esmiuçamento da coisa, porque existem muitos fatores, existem muitas variáveis que estão por trás do que a gente considera como uma prioridade ou não, né? Desde os nossos valores, as nossas crenças, aquilo que a gente foi aprendendo ao longo da vida, que deve ser considerado importante, porque socialmente a gente tem que é importante, né? Mas não necessariamente é importante individualmente para você. Então, se você está considerando algo como uma prioridade, por uma imposição, vamos dizer assim, entre aspas, porque às vezes não é uma imposição direta, às vezes é uma forma que você está interpretando uma série de coisas do contexto em que você está inserida. Quando você sente que tem essa imposição e tenho que dar conta, isso tem que ser importante, isso tem que ser prioridade, porque meio que assim todo mundo fala que é, mas para você não necessariamente, né? Então a gente tem várias coisas, e aí quebrar, por exemplo, esses ciclos de valores, essas coisas que a gente traz muito arraigadas na nossa história, que são construídas socialmente, é bem difícil fazer isso sozinha. Tá? Então eu já vou deixar de cara aqui uma indicação de que, se tiver complicado de definir prioridades a partir das dicas que eu vou dar aqui para vocês hoje, é importante procurar uma ajuda profissional, porque pode ser necessário desconstruir uma série de coisas aí da sua história para poder entender o que de fato é importante para você. Né? E o que é uma coisa que vem de fora, uma coisa que não necessariamente é dentro de um valor seu, dentro de uma necessidade sua, mas uma coisa que vem de um contexto externo e que você, de alguma forma, está trazendo como uma coisa que é sua, tá? Então, é uma coisa importante. Se vocês perceberem que está muito difícil, vai fazer uma psicoterapia, procura um psicólogo, uma psicóloga, porque precisa olhar para isso com mais detalhe dentro da sua história, tá? Fica a dica já. Ai, gente, eu tô com uma coisinha tão fofinha aninhada aqui em mim, ó, que delícia. Vocês querem também? Ai, ó, se você fica sempre assim, você pode ficar junto com a mamãe quando a mamãe tá trabalhando, viu? Gente, então, prioridade no singular. E se está muito difícil de entender o que que é seu, o que é de fora, procurar uma terapia, tá? Então, já de cara, deixo isso aqui para vocês. Que mais, gente, que eu tenho para falar para vocês? Tem esse livro do Christian Barbosa, né, que se chama 60 Estratégias. Deixa eu pegar aqui direitinho. Mas 60 estratégias para você que quer ter mais tempo, alguma coisa desse tipo. Esse livro, ele traz, entre as várias coisas que ele tem ali, 60 estratégias práticas para ganhar mais tempo, tá? Esse é o nome do livro. ele traz várias dicas de produtividade e entre elas tem essa definição de níveis de prioridade, né? Ele tem um outro livro que ele fala especificamente dessas três categorias que eu vou mencionar aqui para você com mais detalhe, então, que chama Tríade do Tempo. Então, se vocês quiserem, vocês também podem ir atrás desse livro. Esse material dele, né, ele divide, eu acho muito prático, porque ele divide em só três categorias tudo aquilo que você tem que fazer na sua vida, tá? Ou que você quer fazer na sua vida. São três níveis de prioridade, vamos dizer assim, e que, na verdade, se alternam, né? Não é uma coisa estanque, quadradinha e varia de pessoa para pessoa. É uma coisa para ser construída individualmente. Mas a gente, com base nessas categorias, a gente consegue se organizar melhor, tá? Então, quais são, né, essas três categorias? Aquilo que é urgente, aquilo que é importante e aquilo que é circunstancial, tá? E aí eu quero que vocês parem para pensar um pouquinho, conforme eu vou descrevendo essas categorias, que proporção, mais ou menos assim, a sua impressão, tá? Depois o ideal é fazer uma lista de todas as suas atividades e, de fato, localizar elas nessas três categorias para ver como está essa proporção, tá? Mas enquanto eu vou falando, vão dando uma refletida aí para ver o que, que vocês acham. Que proporção das suas atividades está em cada uma dessas categorias, tá? O quanto está em cada uma delas? Porque aí a gente vai conseguir conversar um pouquinho melhor daqui a pouco. E ó, vão anotando as dúvidas daqui a pouco vocês, ou quando quiserem, na verdade, vão colocando aqui nos comentários que eu vou respondendo, a gente vai batendo um papo. Bom, eu tô com uma colinha aqui. Na categoria de urgente ou emergente, né? Então, vamos da mais tensa para a menos tensa. A categoria de emergente ou urgente são tarefas ou atividades que têm prazo para acontecer e que podem estar atrasadas ou que podem ter alguma decorrência negativa para a sua vida se você não fizer dentro daquele prazo. Tá? E aí entra tudo aqui, compromissos, projetos que você precisa concluir, já estão meio em cima da hora, enfim, tudo que você consegue colocar aqui como uma coisa que se você não terminar dentro daquele prazo e você já está ou muito perto desse prazo, ou já passou, né? Vai ter decorrências negativas para você, em qualquer área da sua vida, tá? Essas três categorias, elas servem para qualquer área da vida, não é só para trabalho. Então, essa é a primeira categoria. Questões urgentes que têm prazo e que tem alguma coisa negativa que pode acontecer se o prazo não for cumprido. As importantes são as que trazem algum benefício em médio e longo prazo se você faz aquelas tarefas, tá? Já eu vou dar exemplo, tá? Então, a gente tem aqui tarefas que não, que mesmo que tenham prazo, o prazo está distante, você está com a coisa mais ou menos organizada, não está dando aquela correria, então pode ser importante, né? Coisas para a tua qualidade de vida, né? Então, praticar uma atividade física pode ser uma coisa importante para você. E são coisas que, dependendo da situação, elas podem mudar de lugar, tá? Todas elas. Mas vamos pensar neste momento como um retrato, né? Como uma fotografia do seu momento de vida. E não deu. Passou o prazo da pequena. Bom, nós temos aqui, então, a parte do importante para você pensar na questão dos benefícios que aquela tarefa vai ter para você em médio e longo prazo, tá? Então, você muda um pouco a chavinha do olhar. Em vez de você estar olhando para uma coisa aqui, se você não fizer ou se você demorar para fazer, vai te trazer algum prejuízo, você vai olhar para coisas que, se você fizer, você vai ter benefícios, tá? E essas coisas são importantes. E as circunstanciais são tarefas que a gente faz porque tem que fazer, vamos dizer assim, compromissos que a gente assumiu, mas que não fazem mais sentido, coisas que a gente botou na nossa cabeça que tem que ser feitas, mas não tem contexto atual para fazer. Então, por exemplo, uma coisa muito comum que acontece assim, né? Eu quero ler um livro X, né? Beleza, eu boto na minha cabeça que eu quero ler o livro X, mas eu fico ali empurrando com a barriga. Aquilo não é importante para mim. Se fosse importante para mim, eu já tinha dado um jeito, mas não é, né? É porque fulano de tal falou para mim que era bom, é porque eu li uma resenha falando que é legal, é porque eu acho que talvez vá ser interessante para alguma coisa. Claro, pode ser legal, pode ser interessante, mas você quer de fato ler o livro? Ou você quer, né, fazer uma coisa assim que é porque tem que fazer, né? Porque você botou na sua cabeça que tem que fazer, mas não é uma necessidade real, né? Então as circunstanciais estão aqui. Ah, é aquele almoço com o chefe que, né, foi sendo postergado, mas aí fica na cabeça que você tem que fazer, porque o chefe pediu, mas você não quer, mas tem que fazer. São questões circunstanciais, a maior parte das vezes, tá? Tudo aqui precisa de uma análise individual das tarefas e do seu contexto para ter certeza de que aquilo lá entra em determinada categoria. Mas assim, deu para ter uma noção, a partir dessa descrição, de onde estão se situando a maior parte das tarefas de vocês? Me contem, tá? Por quê? Quando a gente fica com uma grande parte do nosso tempo situado dentro de um contexto de tarefas emergenciais, a gente vai ficar louca, tá? A gente vai ter uma ansiedade muito grande, né? A gente vai ter uma situação negativa muito grande, porque você está fazendo as coisas porque você está com medo do que vai acontecer, das decorrências negativas de não fazer. Você não está fazendo porque vai ser legal, porque vai ter uma consequência positiva. Você está fazendo por medo da consequência negativa, porque tem um prazo, porque isso, porque aquilo. Então, quando a gente tem muitas coisas situadas dentro da emergencial, a gente vai sentir isso na saúde mental, tá? Por outro lado, quando a gente tem muitas tarefas na circunstancial, a gente pode dizer que está sendo uma perda de tempo, tá? Porque são coisas que não fazem sentido para você ou para este momento da sua vida, né? Fazem sentido para outra pessoa, fazem sentido talvez para a maioria das pessoas, mas não necessariamente para você. E aí você precisa tomar um cuidado, porque de fato você pode ficar com uma sensação de perda de tempo e, pior do que isso, você pode estar ocupando um tempo precioso com as tarefas circunstanciais que poderia estar sendo usado para as tarefas importantes. Qual que é o sonho da vida? Ter a maior parte das nossas tarefas situadas dentro dessa categoria importante no nosso cotidiano, tá? Porque aí a gente está falando da gente trabalhando ao nosso próprio favor. A gente está falando da gente gerenciando as nossas atividades, pensando nos benefícios que elas trazem, tá? E às vezes a gente vai ter que lidar um pouco com a coisa de resolver problemas criativamente na hora de fazer a gestão dessas atividades, para que elas de fato estejam nessa categoria importante, não se tornem atividades emergenciais, tá? Então, como eu disse, elas são fluidas. Então, vou dar esse exemplo da atividade física. Atividade física é uma coisa importante para a maior parte das pessoas, tá? Porque o nosso corpo precisa, né? Se você não faz por muito tempo, você pode começar a ter problemas de saúde que vão se fazer com que fazer uma atividade física se torne uma atividade emergencial, porque se você começar a não fazer, né, continuar não fazendo, você vai ter prejuízos. né? Você pode ficar doente. Então, esse é um exemplo, né, de como a coisa pode mudar de categoria. Ler o livro tal, ele era importante para mim um ano atrás, quando eu estava focada em trabalhar com X coisa e aquilo fazia sentido. Agora eu não estou mais trabalhando com isso, mas eu fico com essa tendência, me lembrando, parece que eu estou deixando de cumprir uma coisa que eu preciso fazer, né? E na verdade não, na verdade é uma coisa que era importante num determinado momento da vida e se tornou circunstancial depois, tá? Então, tá bom. Qual que é a obrigação que você tem, né? Por que aquilo tem que ser feito? Acho que essa é a principal pergunta para se fazer com as tarefas, para ver se elas são circunstanciais ou não. Por que você tem que fazer? Tá? Se é porque fulano de tal, ciclano de tal, porque a vida, porque o mundo pede, né? Diz para você que tem que ser feito, talvez valha a pena parar para pensar um pouquinho, tá? Se realmente aquilo é importante para você individualmente e para o seu momento de vida. Por que falar sobre tudo isso para a gente falar de rotina criativa? E aí tem uma pergunta que foi feita para mim ali nos stories que eu quero comentar antes da gente ir para o como, e aí vocês vão me falando aí também as dúvidas de vocês, tá? Quando a gente tem, né, a necessidade de criar para trabalho, por exemplo, a gente vai ter uma exigência de cumprir coisas. Então, às vezes, uma coisa que é importante para você, que é pintar, desenhar, escrever música, enfim, né, fazer a sua atividade criativa, ela começa a se tornar uma atividade emergencial, tá? E aí, em vez de você ficar focado no, nos benefícios daquilo, na coisa gostosa do criar, no processo lúdico que é, nos resultados que você vai ter, assim, de olhar e falar, nossa, que legal isso aqui que eu fiz, você vai começar a ficar com a chavinha ligada no eu vou te atrasar, eu não consigo cumprir esse projeto, eu preciso terminar esse desenho, eu preciso terminar esse projeto. E isso vai. A gente tem um sistema, um processo, né, no cérebro que se chama emparelhamento. Então, a gente vai emparelhando, a gente vai colocando juntas coisas que, se a gente repete muitas vezes essa combinação, quando a gente vai fazer uma coisa, ela já vem com a sensação negativa junto. Então, assim, você precisa criar, porque é importante para você e aquilo você curte e você tem benefícios em médio e longo prazo, você vai construir uma carreira artística. Lindo, maravilhoso, fechou. Mas, se isso começa a ficar muito na caráter emergencial, você começa a ter esse emparelhamento entre o momento que você sentar para criar e a sensação ruim do eu vou ter uma decorrência negativa se eu não fizer. Muitas vezes isso junto, a próxima vez que você for criar, mesmo que não seja dentro de um projeto que tem prazo, etc. e tal, você pode ter todas aquelas sensações ruins de eu preciso fazer, eu tenho que terminar, isso aqui não é uma coisa consciente, é uma coisa que a gente acontece automaticamente. E para quebrar isso, dá um trabalhinho. Então, assim, é importante tentar manter o máximo possível mesmo das suas atividades criativas dentro dessa categoria importante. E a gente só consegue fazer isso quando a gente coloca isso com um grau de prioridade que nos permite dedicar um tempo previsível para aquela atividade e com isso a gente não se embanana, a gente não fica muito perto de prazo, a gente não passa de prazo. A gente tem que ter uma noção também do que é humanamente possível fazer, né? Porque também é aquela coisa que eu falei, quando a gente trabalha por conta, quando a gente é autônoma, a gente acha que a gente tem que trabalhar o tempo inteiro para me pegar o máximo de coisas possíveis, porque senão a gente não vai ter mais cliente, a gente vai morrer, sei lá. Existe essa sensação, isso é real, tá? Mas não é necessariamente condizente com o que vai acontecer. E se você perder saúde mental, se você perder qualidade naquilo que você está fazendo, porque você está com esse processo criativo muito associado com essa sensação ruim, você acaba não fluindo no seu processo criativo, né? Acaba travando. A Cris comentou aqui, assim, achamos isso, né? Que a gente, se a gente não pegar o máximo de coisa possível, vai dar merda, né? Com português bem claro. É isso, né? A gente fica mesmo com essa impressão, né? E tem que tomar um cuidado, porque se a gente realmente não tem esse equilíbrio, aí sim que a gente não vai conseguir ter os clientes, aí que a gente não vai conseguir ter qualidade no que a gente faz, e isso tem um impacto negativo sobre a nossa saúde e sobre o nosso trabalho. Então, é importante olhar para isso com um pouquinho mais de calma mesmo, né? Para a gente não entrar nisso. E pode acontecer de fazendo essa coisa, né, esse emparelhamento, muitas vezes a gente acaba travando, acaba criando um bloqueio criativo por conta disso, tá? Então isso é importante. Deu para vocês terem uma noção a respeito dessa questão das categorias? Prioridade, gente, é aquilo que tem a maior importância na sua vida. E isso não é fácil de definir, porque isso passa pelos nossos valores, isso passa pelo nosso cotidiano, isso passa por essa questão de o que eu acredito, porque me foi dito a vida inteira que tem que ser assim, mas não faz tanto sentido assim para mim na prática. É necessário olhar para tudo isso com calma e com cuidado para poder fazer essa definição. De novo, se está muito difícil, vai para a terapia, que é o melhor lugar para poder desenvolver esse olhar, tá? Mas tem algumas coisas que a gente pode fazer. Então, por exemplo, quando a gente olha para nossas tarefas e tenta categorizar ela nessas categorias aqui que o Christian Barbosa define, né? A gente consegue ter primeiro um retrato de como está a nossa vida, né? Então, qual que é o processo? Eu vou sentar a bunda na cadeira e ficar 2 horas escrevendo tudo o que eu faço ou tenho que fazer ou quero fazer, tá? Pode até fazer essas categorias assim, já faço, quero fazer, preciso fazer. Tem um material do, acho que é do próprio Presto, estou vendo se está fácil aqui. Ah. Que a gente consegue olhar, na verdade, não é do para estudo, não, é do material de orientação profissional, mas que a gente pode usar para isso. A gente consegue categorizar as coisas que a gente faz em quatro bloquinhos: coisas que eu gosto de fazer e faço, que eu gosto e não faço, que eu não gosto e faço, e que eu não gosto e não faço. E que mesmo assim estão na minha lista de coisas para fazer. Então dá para fazer esse tipo de categorização se vocês acharem que facilita para vocês. Se não, não tem importância, só lista, tá? Tudo, tudo, tudo. De autocuidado, de sono, de lazer, de livro, de trabalho, de criança, de casa, de cachorro, tudo. Tudo que vocês fazem ou precisam fazer ou querem fazer, tá? Coloquem no papel. Vai ser uma lista provavelmente grande, tá? Porque a gente faz muitas coisas ao longo do dia, às vezes a gente nem percebe. Depois que fizer essa lista bem completa, aí você vai pegar essa definição aí do que é importante, urgente, circunstancial, e vai olhar uma a uma essas atividades e definir em que lugar que ela tá. Minha sugestão é que vocês usem marcadores coloridos, né? Ou lápis de cor, sei lá, para marcar com 3 cores diferentes. Isso facilita muito na hora que você vai bater o olho e ver como é que tá a distribuição dessas tarefas dentro dessas 3 categorias. Então, junta tudo lá, né? Põe isso tudo nas categorias. Depois que você fizer isso, você olha e aí você vê. O quanto de suas tarefas está na importante, o quanto está na circunstancial, o quanto está na urgente. O ideal é depois fazer um processo olhando para as circunstanciais e para as urgentes, para você ver o que que você está fazendo ali que necessita de uma atenção de fato imediata ou que você pode simplesmente resolver que você não vai fazer. E ó, gente, zero culpa, tá? Zero culpa. Não vou fazer, passou o momento, não é para mim, não faz sentido com os meus valores, eu não concordo. Qualquer coisa que você esteja fazendo que não entre naquilo que realmente é importante para você, que vai te trazer benefícios e em médio e longo prazo, tá? Você tenta cortar. Tenta jogar fora, tá? E sem culpa, porque essas coisas tomam muito tempo e vai prejudicar o tempo que você tem para se dedicar para as urgentes e para as importantes. Então, primeira coisa é isso. tudo que der para jogar fora das circunstanciais, joga fora. Desencana. Se precisar conversar com alguma pessoa para poder, né, mandar isso, deixar isso no passado, faz isso, né, para poder realmente liberar esse tempo e ficar com o mínimo possível de tarefas circunstanciais na sua vida. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto. O que é urgente? Você vai precisar se organizar para cumprir, tá? Porque, de novo, enquanto você não cumprir, aquilo vai continuar sendo urgente. Então, você precisa olhar para cada uma dessas tarefas urgentes e definir novos prazos, um tempo da sua semana para cuidar daquilo especificamente. Uma tarefa por vez, tá? Não adianta querer resolver tudo de uma vez, porque não dá tempo, e aí vai ficar mais ansiogênico, vai ficar pior ainda para lidar. Então, reserva ali, nem que seja 2 horas, 1 hora da sua semana, que você vai trabalhar naquela tarefa urgente. E aí você pode até definir graus, né, de quão mais urgente é cada coisa, e aí você faz essa definição do que você faz fazer primeiro, o que você vai fazer depois. Mas faça, né? Estabeleça o seu tempo e faça. O que é importante, você vai tentar colocar o máximo de tempo possível para elas, tá? De forma equilibrada. Então, se você tem que fazer uma atividade física e não está fazendo, você vai dar um jeito de encaixar. A partir do momento que você não está fazendo as circunstanciais nem as urgentes, né? Que você já deu conta das urgentes, você vai sobrar um pouco de tempo para fazer as importantes que você ainda não está fazendo, tá? E isso acho que responde um pouco a pergunta que a Renata me fez nos stories, sobre e aquelas coisas que não são prioridade, e a gente vai deixando, vai deixando, vai deixando e acaba nunca fazendo. Então, são duas coisas. Uma, será que ela é circunstancial? Se for circunstancial, tchau e bênção. Né? Desencana, não vai fazer mesmo, e dane-se. Uma hora, talvez, um dia volte a fazer sentido, beleza, mas aí uma outra hora você vai ter aquilo como importante e vai fazer, tá? Então, se for circunstancial, desencana. Se for importante, pode ser que as tarefas circunstanciais e as tarefas urgentes estejam tomando muito tempo. E aí, você precisa, né, realmente fazer esse processo de jogar fora as circunstanciais, cumprir as urgentes o máximo possível, e aí você começa a fazer aquela que é importante que não está sendo feita. Se você tem muitas tarefas dentro da categoria importante, também pode acontecer de alguma coisa ir ficando para trás, tá? E aí, de novo, cabe avaliar se aquilo ali está no importante, mas de fato é circunstancial. Né? Porque se você está deixando sempre para lá, pode ser que ela não seja tão importante assim. Então, cabe analisar isso. Se for realmente importante, aí tem que olhar para o seu tempo específico, o tempo que você tem na semana, o tempo que você tem considerando todas as suas tarefas. Então, o que que a gente vai olhar? Num segundo momento, a gente vai fazer uma conta do tempo que as coisas levam para a gente. A partir do momento que você já se desfez das circunstanciais, você já definiu como é que você vai lidar com as urgentes, então agora a gente precisa estabelecer uma certa rotina aí para as importantes, né? Essas importantes você vai olhar para quanto tempo você tem disponível na sua semana, considerando aquelas que são essenciais para a vida, né? Então, primeiro de tudo, você vai cuidar das essenciais para a vida. Desculpa, não estou coçando. O que que é essencial para a vida? Alimentação, sono, higiene, atividade física, tá? São as coisas que você não pode deixar de colocar na sua rotina. E tem que colocar, tem que reservar um tempo para elas. Primeira coisa que você vai fazer é localizar isso, tá? Localizar no sentido de pôr na sua agenda mesmo, tá? Segunda coisa, o tempo que sobra. O que que eu preciso fazer porque tem um compromisso? Então, coloca lá os seus compromissos. Qual é o tempo que eu vou dedicar para resolver as tarefas urgentes? Coloca lá. E depois você vai olhar para o tempo que sobra, e considerando, né, se você está num trabalho com um contrato de tempo de trabalho, que você precisa trabalhar num horário comercial, sei lá, e você vai colocar isso aí na sua agenda e vai considerar o tempo que sobra, né? Senão, você vai definir também qual é o tempo de trabalho que você precisa ter e colocar os bloquinhos ali na sua semana para você garantir esse tempo de trabalho. Dentro do seu tempo de trabalho, talvez já entrem várias das suas tarefas importantes. E aí você bota isso aí tudo nos post-its e vai cumprindo uma por uma, tá? Coisas que se repetem, você pode deixar horários fixos na semana, né? Coisas que são pontuais, você pode usar esse sistema dos post-its e ir mudando eles de lugar conforme a necessidade. Que mais? Quando a gente tem muitas importantes, a gente vai precisar provavelmente alternar entre elas. Então, vamos dizer assim: me sobram 5 horas na semana. É importante para mim assistir um seriado. É importante para mim ler um livro. É importante para mim brincar com a minha filha. É importante para mim levar o cachorro para passear. Nessas 5 horas, não dá tempo de fazer tudo isso, né? Então, como que eu vou gerenciar isso? Em vez de eu tentar colocar um pouquinho de cada uma todas as semanas, não, eu vou colocar essa semana mais tempo para assistir série e não vou ler. A semana que vem eu vou ler. Então você vai fazendo essas alternâncias para que você possa fazer todas as coisas que você acha importantes, né? Principalmente as que são mais pontuais, preservar um tempo para elas, ainda que não seja com a frequência que você gostaria. Mas você está fazendo melhor do que não fazer, né? Então, essa é a forma assim de lidar quando você tem muitas importantes e coisas que você vai deixando para lá, porque tem muitas urgentes para resolver, ou porque tem muitos compromissos, ou porque tem muitas circunstanciais, tá? Lógico que o ideal é você primeiro tirar todas as circunstanciais e ir resolvendo as urgentes, mas você consegue fazer isso, tá? E gerenciando uma alternância das atividades importantes para que você consiga fazer todas. Ficou claro, gente? Eu tô falando assim, parece muito abstrato, mas a hora que vocês sentarem para fazer, é muito mais concreta a coisa, tá? Então, vocês podem usar uma agenda semanal, vocês podem usar uma folha de papel que vocês façam lá os dias da semana, vocês podem usar até uma agenda diária, se for o caso, um calendário de mesa, usem a ferramenta que vocês quiserem, tá? Mas façam essa gestão de alternância e nessa ordem de você definir a coisa, né? Então, primeiro o que é essencial para a vida, depois os seus compromissos, depois o tempo para as atividades urgentes que você tem que dar conta, já está atrasado ou está quase atrasando. E depois você coloca as importantes. Vocês percebem que eu nem falei das circunstanciais aqui para botar na agenda, né? Porque não é para pôr mesmo, tá? É porque é para tirar o máximo possível das circunstanciais da sua vida, tá? Então, é proposital, tá bom? Gente, dúvidas, comentários, falem, por favor, para a gente poder ir combinando aqui, conversando. O que não ficou muito claro? Respondi, não sei se você está aí ainda, deixa eu ver. Tá. Respondi a sua pergunta, né, de como lidar com as tarefas que vão ficando e que não são prioridade. Vamos ver o que ela falou aqui. Preciso atualizar meu LinkedIn. Nunca faço isso. É importante, mas não urgente. Colocar essa tarefa como urgente em algum momento seria uma solução? Não, Rê. Ela é importante. Você vai definir um tempo para fazer ela, talvez nesse processo de alternância com outras que também são importantes. Ela só vai ser urgente se você perceber que não fazer está prestes a te dar uma dor de cabeça, tá? Aí ela é urgente. Senão, ela é importante, tá? E aí é isso, né? Por que que é importante para você isso, né? Você refletir sobre isso vai ajudar você também a ter clareza sobre o grau de prioridade e se motivar um pouquinho mais para fazer, tá? Então, o que eu sugeriria para você seria isso: pensa em todas as suas importantes, separa essa de fazer, né, a atualização do seu LinkedIn, pensa quanto tempo você vai precisar mais ou menos para fazer isso, e aí você vai colocando um tempinho para ela cada semana, né? Ou alternando, né? Então, sei lá, essa semana eu vou deixar de assistir meu seriado e vou atualizar meu LinkedIn. Pode ser, né? Ver o que que você consegue manejar desses ajustes, tá? Melhor do que colocar como urgente, porque ela de fato não estaria nessa categoria, né? Não adianta você artificialmente colocar, mudar de categoria assim, tá? Definir horários para lazer é uma boa. Então, sim, é uma boa, pode ajudar, principalmente para quem tende a trabalhar direto, né, Cris? A gente definir um tempo pode ser importante, principalmente de começo, tá? Porque a gente precisa ajudar o nosso cérebro a entender que existe um momento para aquilo. Com o tempo, vai se tornar um hábito e aí você não precisa mais ficar tão em cima assim de ter um horário para fazer coisas de lazer. Tá bom? Mas para quem tem dificuldade de preservar momentos de lazer, sim, é importante colocar o lazer, inclusive, como um compromisso, tá? E aí é conversar, inclusive, com as pessoas que compartilham a vida com vocês. Olha, este aqui é meu horário de descansar, é o meu horário de fazer atividade de lazer. Eu não quero que me atrapalhe, eu quero fazer a minha coisa de lazer aqui. E todo mundo tem o seu direito, todo mundo vai ter a sua, tá? Aqui em casa, uma coisa que a gente tem feito, né? Eu sei que a Cris tem criança pequena também. Uma coisa que a gente tem feito é depois do almoço preservar um tempinho, que é o momento de descanso de todo mundo. Então, pode ser um cochilo, pode ser fazer nada, pode ser, né, ficar de bobeira no celular, ou ver uma TV, ou ler alguma coisa, ou sair para dar uma volta no quarteirão, que depois do almoço é muito quente. Mas assim, a gente não tem feito coisas externas, né? Mas essas atividades mais tranquilas, assim, de lazer, a gente definiu meio que o momento da família. Então, depois do almoço, todo mundo tem ali uma meia hora de relaxar, e cada um fazendo a sua atividade de lazer, né? Então, isso é uma coisa que, às vezes, quando a gente vive com outras pessoas, a gente precisa compatibilizar o que é a nossa prioridade com a prioridade do outro também, né? E compatibilizar num diálogo mesmo. Então, olha, isso aqui é importante para mim, isso aqui me faz bem, isso aqui eu não estou conseguindo fazer, eu preciso fazer. Como é que a gente pode se organizar para que, né, todo mundo dê conta? Vamos ver o que a Denise está falando. Quando a tarefa tem um prazo, mas está distante, defender a tese até o próximo ano, entra como tarefa urgente mesmo assim? Não, Dê. Enquanto você não tem uma perspectiva de eu vou me ferrar se eu não fizer isso hoje, ela é importante, tá bom? Ela não é urgente. Agora, é importante que pode se tornar urgente, dependendo do prazo que você for chegando. E uma tese, né, é uma coisa muito grande, é um bloco muito grande de tarefas. Então, provavelmente você tem tarefinhas menores dentro dela, que você vai ter prazos mais curtos. Então, cada uma dessas pode estar numa categoria, ou na importante ou na urgente, né? Vai depender um pouco de como é que estão os seus prazos e como é que é a perspectiva se esses prazos apertarem para você. Tá? Tô pensando aqui, não corre o risco de eu apenas mudar a categoria de urgente para importante, da importante vai ser novo urgente? Não, não, né? Por quê? Primeiro que a gente não vai mudar de urgente para importante, tá? É uma categorização de acordo com as características daquela tarefa. A urgente a gente vai concluir. Tá? O que é urgente de fato, que se a gente não fizer, vai ter decorrências negativas, a gente vai fazer para não ter a decorrência negativa, né? O mais sujo meu dente com batom, que tá difícil hoje. A gente vai concluir, né? O mais breve que a gente conseguir. O que é importante pode se tornar urgente se a gente acabar demorando muito para cuidar dela, dependendo se é uma coisa com prazo ou se é uma coisa que, por exemplo, essa coisa de cuidado de saúde, que se você não fizer cotidianamente, você pode ter um problema depois, né? Ainda não tem uma perspectiva de ter, mas dependendo do tempo que isso levar, dependendo de onde chegar, pode se tornar com o tempo uma coisa urgente. É isso, é mais provável uma coisa importante se tornar urgente do que uma coisa urgente se tornar importante, tá? Importante é aquilo que vai ter benefícios para você em médio e longo prazo. Terminar a minha tese é importante para mim, vai me dar benefícios em médio e longo prazo. Eu vou ter um título de doutorado, eu vou poder dar aula numa faculdade. Enfim, né? Você tem essa análise para fazer com cada uma das suas tarefas, beleza? Que mais, gente? Falem aí. Isso ajuda a gente a definir prioridade, tá? Porque quando a gente olha para cada uma das nossas tarefas, tentando botar ela nessas categorias, a gente vai começar a pensar o que de fato está levando aquela tarefa a ser importante para mim. O que de fato está levando aquela tarefa a ser urgente para mim. E com isso a gente vai conseguindo ter um grau de autoconhecimento que nos permite falar: olha, essa daqui, esse tipo de tarefa, está sempre na categoria importante. Ela nunca tá na circunstancial, ela não vai para urgente se for, né, o caso, mas ela tá sempre na categoria importante para mim. E é uma coisa que eu gosto de fazer, é uma coisa que me dá prazer, além de ter o benefício concreto em médio e longo prazo, é uma coisa que me dá prazer, é uma coisa que eu me sinto bem, que eu acho que me faz bem como pessoa. Aí a gente vai tendo mais clareza do que é de fato prioridade, tá? Claro, se você tem tarefas urgentes, a urgente vai ser prioridade, porque precisa resolver, né? Porque aí, se você não fizer, aquilo vai, o caldo vai entornar. Então, ela vai ser prioridade de um jeito ruim, mas vai ser prioridade. Enquanto tiver muitas urgentes, isso vai acontecer, né? A partir do momento que você tem só importantes na sua agenda, né? Ou a maior parte das suas atividades importantes, aí você consegue ver isso, né? A sua prioridade é aquilo que te faz bem, aquilo que consegue juntar o maior benefício em médio e longo prazo com o maior prazer de fazer naquele momento, com a maior sensação de realização de fazer naquele momento, tá bom? E isso, gente, de novo, serve para qualquer tipo de tarefa, não é só para trabalho, tá? Para trabalho também, mas não só. Que mais, gente? Bom, enquanto vocês vão pensando se tem outras dúvidas, esse conteúdo ele vai ficar disponível aqui. O Instagram tinha mudado o formato de salvar live. Inicialmente ele ficava disponível 24 horas. A última vez que eu fiz live, ele não abriu a opção para mim de compartilhar por 24 horas e abriu a opção de compartilhar no IGTV. Então, inclusive, o conteúdo da última live está lá no IGTV. Eu não sei o que vai acontecer com essa, se vai me abrir essa opção de novo ou não, tá? Então, pode ser que ela fique aqui nos stories por 24 horas ou pode ser que ela vá lá para o IGTV. Mas de qualquer forma, na quinta-feira ela vai estar lá no podcast, né? Se vocês não acompanham, gostariam de acompanhar, preferem ouvir do que ficar na interação aqui, ou quiserem retomar o conteúdo depois, tá? O nome do podcast é Aprenda a Criatividade. Por enquanto ele está só no Castbox, mas é um aplicativo super tranquilo, você baixa ali, é levinho. Enfim, você pode gerenciar todos os seus podcasts ali. Que mais? Na semana que vem, a live vai ser junto com um ilustrador sobre o processo criativo. Então, ele vai contar um pouquinho sobre como é o processo criativo dele, eu vou falar um pouquinho sobre como que funcionam processos criativos de maneira geral, e ele vai mostrar um pouquinho do trabalho dele. Ele é ilustrador e quadrinista, o Daniel, do Instagram 41 Macacos. Então, se vocês tiverem interesse, também fica o convite, já botem na agenda aí, no mesmo bate-horário. Ah, dicas preciosas, obrigada. Ah, imagina, querida, obrigada a você, que bom que ajudou. A Cris também disse que adorou. Ah, que delícia, que bom que foi útil para vocês, gente. Fico muito feliz. E é isso aí, gente. Vamos botar em prática, tá bom? Depois, se vocês colocarem em prática essas categorias ou tiverem alguma dificuldade para fazer essa análise, podem me mandar direct, uma mensagem lá no WhatsApp, tá bom? Ah, estamos aí para poder ajudar, tá bom? Mais alguma dúvida ou comentário? Se não, vamos para o nosso almoço, né? Que também já está acabando o nosso tempo aqui. Beleza, gente? Muito obrigada por terem vindo. Espero vocês na semana que vem. A Cris depois manda foto do meu mural. Manda sim, Cris, quero ver. E é isso aí, gente. Vamos tocando barco. Espero que vocês consigam tornar todas as suas tarefas importantes, né? Acabar com todas as suas urgentes e mandar as circunstanciais passear também. Tá bom? Um beijo para todo mundo, gente. Um ótimo almoço, uma boa semana. Tchau, tchau.